O regime fiscal norte-americano tem como objetivo primordial combater a evasão fiscal dos sujeitos passivos norte-americanos que detêm ativos financeiros através de instituições financeiras situadas fora do território norte-americano. Nos termos do referido acordo, Angola compromete-se a comunicar à administração tributária norte-americana a informação relacionada com o património financeiro de quem seja considerado pessoa dos Estados Unidos da América. Com o alcance deste acordo, Angola adere ao Movimento Internacional de Combate à Evasão Fiscal, juntando-se a uma lista de mais de 100 países que se encontram a colaborar com os Estados Unidos neste sentido, comprometendo-se a implementar na sua ordem jurídica interna os processos e ferramentas informáticas necessárias para garantir a comunicação adequada por parte das instituições financeiras nacionais dos rendimentos oferidos por clientes norte-americanos. Para a implementação deste instrumento, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, criou uma comissão interministerial e um grupo técnico que trabalhou com os Estados contra o sentido do estabelecimento de acordos. A não adesão deste regime vai implicar uma penalização gravosa no que respeita à tributação de rendimentos norte-americanos recebidos pelas instituições financeiras nacionais. Mais de 100 países no mundo já aderiram ao regime fiscal norte-americano e analistas em Luanda consideram que Angola, ao fazê-lo, mostra que é um país ativo e cooperante na adoção das melhores práticas mundiais no que se refere ao combate à fraude e à evasão fiscal. A partir de agora, a Administração Geral Tributária passa a ser a entidade angolana responsável por passar essa informação à sua congénere americana. De acordo com Gilberto Luther, administrador da Administração Geral Tributária, o objetivo principal é combater a evasão fiscal, um problema à escala mundial e com implicação direta na distribuição de rendimentos de vários países.
Ora, desde logo, a novidade é que, a partir de uma determinada altura, isto é, esperamos que seja efetivamente, de acordo com o prazo do acordo, a 30 de setembro do próximo ano, a Administração Tributária Angolana, isto é, a AGT, deverá reportar, nos termos do FATCA, a informação respeitante ao património financeiro de entidades norte-americanas, isto é, de US persons, nos termos deste acordo. Esta é, desde logo, a novidade a esperar, porque Angola aderiu ao FATCA e, ao aderir ao FATCA, tem, portanto, a obrigação, as autoridades angolanas têm a obrigação de captar esta informação a partir das instituições financeiras nacionais e, depois disso, fazer, então, um reporte para a sua congênere, isto é, para a Administração Tributária Norte-Americana. E aí sim estaremos, portanto, estaremos a cumprir com o acordo de cooperação em matéria tributária que temos com os Estados Unidos com vista à evasão fiscal, a combater a evasão fiscal norte-americana.
Para a implementação do regime fiscal, Angola conta com o envolvimento direto de agentes do sistema financeiro. A intenção é chegar até setembro de 2017 e enviar o primeiro relatório à Administração Tributária Americana. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros também foi chamada a assumir um papel fundamental, segundo o seu presidente, Aguinaldo Jaime.
Relativamente às responsabilidades da ARSEG, elas incluem os seguros de vida, que, como vocês sabem, é um seguro que existe no nosso país para além dos seguros de propriedade. E, por outro lado, tem também a ver com os fundos de pensões, quando os seguros de vida ou fundos de pensões sejam detidos ou de que sejam beneficiários cidadãos norte-americanos ou empresas norte-americanas, portanto, constituídas sob as leis dos Estados Unidos ou controladas em pelo menos 20% por entidades norte-americanas. Portanto, eu acredito que com este ato, o sistema financeiro angolano, quer na vertente bancária, na vertente do mercado de capitais e na vertente do mercado de seguros e fundos de pensões, está a dar um sinal claro de que aderimos a regras de transparência, de regras contra o branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, e por esta razão, a Sua Excelência o Presidente da República assinou um decreto portanto, ratificando o acordo que foi celebrado entre os dois países relativamente a trocas de informações neste domínio que eu acabei de referir.
A evasão fiscal é vista como um problema global que tem de ser combatido com firmeza, eficácia e urgência. O seu combate tem de ser feito igualmente a uma escala global, mediante uma concertação de esforços entre os diferentes países com o mesmo propósito. Carlos Alves, diretor de Organização e Informação do Banco de Fomento Angola, diz que a instituição que representa vai colaborar com o governo angolano.
Bom, obviamente, identificando quando são less persons, quer particulares, quer empresas, por forma a poderem reportar agora, através dos meios e às entidades que forem definidas pelo governo angolano, depois estabelecido o acordo.
A nível do BFA, dados quanto ao número de cidadãos e entidades norte-americanas com contas domiciliadas que devem ser alvo desse regime?
Sobre o BFA, eu posso adiantar que já os temos todos identificados, até porque, como está a decorrer agora ali na sala a apresentação do quadro, o início foi em 2014, nós temos todos identificados, quer particulares, quer empresas, não tenho números, não os trouxe para aqui porque não fazia sentido, mas não temos grande quantidade de clientes a reportar.
Uma questão que foi levantada e que fundamenta a implementação desse regime tem a ver com a evasão fiscal. Isso é um problema real? É uma questão que faz sentido ser colocada?
Aliás, esse é um problema mundial, não estamos a falar só de um problema americano. Obviamente que os americanos, até pela força que têm, conseguem impor o termo correto a todo o mundo, estes reportes sobre cidadãos americanos que conseguem rendimentos fora dos Estados Unidos da América, e que, por esta forma, vão ser controlados pelo IRS americano, por forma a terem que pagar os seus impostos. Pena que não aconteça em todos os países isso, não é?
Cada vez mais os governos de todo o mundo têm o combate à evasão fiscal como prioridade e por isso se multiplicam os esforços para celebrar acordos internacionais de troca de informação fiscal, sejam bilaterais ou unilaterais. A diretora de Unidade de Informação Financeira do Ministério das Finanças, Francisca de Brito, considera que a adesão a este instrumento vai igualmente facilitar o combate ao branqueamento de capitais.
Também foi, aliás, muitas vezes mencionado o facto de estar ligado ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Definitivamente, a evasão fiscal é um crime subjacente ao crime de branqueamento de capitais. E essas questões estão sempre diretamente ligadas à questão da tratada pela unidade de informação financeira.
Exatamente. No caso de Angola, a Angola dera um regime que é norte-americano. Isto significa o quê? Porquê que fazemos isso agora? O que é que há de novo com a implementação desse regime?
Nós não estamos a fazer isso agora. Esses contactos começaram acho que em 2014 e como foi mencionado lá dentro, em novembro de 2015, Angola assinou o acordo com o governo norte-americano. O que se está a trabalhar agora é na efetiva implementação desse sistema.
Sim, mas o que é que passa a haver de novo? O que é que se vai fazer agora que não se fazia antes?
O que vai fazer agora é que as instituições financeiras angolanas que tenham clientes onde beneficiários efetivos da pessoa singular ou coletiva norte-americana possam reportar à AGT, que por sua vez reporta à entidade de impostos norte-americana, porque o governo americano pretende controlar as pessoas que devem pagar impostos nos Estados Unidos, e os países têm a escolha de colaborar com o governo americano, e assim Angola fez isso o ano passado. O senhor ministro das Finanças assinou o acordo com as autoridades norte-americanas.
Isso pode ser entendido como que algum risco subjacente no caso dos cidadãos norte-americanos?
verdade...
Ou apenas uma questão de controle fiscal puramente?
Eu acredito que é puramente uma questão de controle fiscal. As entidades, os países, as instituições, as jurisdições têm o direito de impor suas leis e elas, para o caso dos Estados Unidos, pretendem que toda a pessoa coletiva ou individual americana, e se considera americana, deve pagar seus impostos.
Isso não tem a ver com a quantidade de pessoas ou de entidades, no caso norte-americanas, que tenham que existam em Angola e que façam transações financeiras em Angola.
Este acordo foi assinado, como foi dito ali, por já volta de 100 países, portanto isto não é uma questão de Angola, é uma questão americana e que eles pretendem com outras jurisdições, incluindo Angola, tratar.
Há notícias que dão conta de um alerta feito pela Reserva Federal para a Banca Nacional no sentido de reduzir ou retirar pessoas politicamente expostas à estrutura acionista da banca. Como é que olha para este facto?
Eu não sei se é um facto, eu não conheço alguma literatura feita pelas entidades americanas a alegar isso, portanto é muito difícil a comentar.
Tem uma notícia que foi publicada pelo Semanário Expresso da semana passada.
Eu acho que não é americana, então tenho problemas em comentar.
O sistema fiscal angolano privilegia o princípio da residência fiscal. É contribuinte em Angola quem tem residência fiscal no país. Para o administrador da Comissão de Mercado de Capitais, Mário Gavião, a sua instituição vai ter a responsabilidade de fiscalizar a observância deste regime.
Bom, o papel da Comissão de Mercado de Capitais será fundamentalmente a nível da fiscalização e supervisão de todo o processo que tem a ver com as instituições financeiras não bancárias, registradas na CMC e as instituições financeiras e outras instituições que possam ter alguma relação no processo de distribuição de valores mobiliários. Falamos, por exemplo, da Bolsa de Valores, a Bodiva, no papel que tem de entidade centralizadora dos títulos e valores mobiliários, através da CEVAMA. Portanto, aí haverá necessidade de reporte de informação, e esse reporte de informação deverá ser feito, obviamente, à ARSEG, à AGT, peço perdão, que por sua vez irá reportar às entidades americanas. Pronto, a nosso nível é necessário ter alguma atenção e vermos se essa informação é reportada ou não à ARSEG, nas ações de inspeção e de supervisão que serão feitas, seremos, na verdade, um agente facilitador do processo. Portanto, este é o papel que a Comissão de Mercado de Capitais terá.
É possível nós termos ideia da quantidade de entidades coletivas e individuais norte-americanas que transacionam, fazem operações em Angola, alvo desse regime fiscal?
Bom, é possível termos uma ideia. Eu creio que o próprio sistema e as instituições financeiras bancárias terão, obviamente, já alguma noção disso. A nível dos valores mobiliários, nós sabemos que estamos numa fase de arranque, naturalmente que é um processo que vai levar o seu tempo. Portanto, nós temos a Bodiva a iniciar as suas operações, temos fundamentalmente o mercado de registro, que vai já nos dando algumas informações, mas que não é tudo. Portanto, vamos passar à segunda fase e aí sim vamos ter bastante informação.
Gilberto Luter esclareceu, por outro lado, como era feito este processo antes do acordo com as entidades americanas.
Com certeza que antes do acordo estar de existir o acordo intergovernamental celebrado com os Estados Unidos, só de modo facultativo, só de modo voluntário, é que as instituições financeiras podiam eventualmente passar alguma informação sobre o património financeiro de entidades norte-americanas que tivessem contas domiciliadas aqui no país. E, desde logo, também só o poderiam fazer a partir do momento em que nasce o FATCA. O FATCA tem um regime surge apenas em 2010 e cuja sua entrada em vigor efetivamente só ocorreu a 1 de julho de 2014, significa que só a partir desta altura é que eventualmente esta questão se coloca, não é? Mas Angola celebrou o acordo.
Agnaldo Jaime não tem dúvidas em afirmar que a adesão a este regime revela que Angola não tem outra alternativa se não estar comprometida com as regras da transparência.
É uma mais-valia para o país, é um sinal muito claro que se envia de que o sistema financeiro angolano está comprometido com as regras da transparência, está a querer combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e isso faz com que, por um lado, o sistema não seja penalizado por ser considerado não colaborante, e por outro lado, portanto, é um sinal claro de que Angola está a acertar o passo com a modernidade, com a transparência, com a abertura do seu sistema financeiro nas componentes que eu já referi.
Muito obrigado.
Doutor, temos dados sobre a quantidade de entidades norte-americanas a operar em Angola e a alvo desse regime fiscal?
Portanto, Angola, como vocês sabem, tem uma economia aberta, e é uma economia que está aberta ao investimento privado, e temos no nosso país muitas empresas estrangeiras, incluindo norte-americanas, a operar, e temos cidadãos norte-americanos que, por força de estarem a trabalhar para empresas norte-americanas, se encontram no nosso país. O regime FACTA vai passar agora para a fase de implementação, e por esta razão vamos então fazer o levantamento de todas as entidades sobre as quais tenhamos a obrigação de reportar.
Uma última pergunta, doutor. Porquê com os cidadãos norte-americanos?
Bom, isto é uma lei dos Estados Unidos. O FACTA é uma lei norte-americana e por essa razão tem como destinatários os cidadãos norte-americanos ou as empresas norte-americanas, mesmo quando estejam a operar fora do seu país de origem. Portanto, trata-se de uma lei norte-americana.
Finalmente, Carlos Alves defende que esta medida devia ser implementada em outros países, de modo a prevenir a fuga aos impostos.
Eu gostaria que acontecesse.
Claro que sim, porque repare, a fuga aos impostos é boa para quem foge, mas é péssima para todos os restantes contribuintes, não é? E, portanto, se ninguém fugir aos impostos, e houve os americanos, enfim, por estas tentativas, embora, de certa forma, esta imposição a todo mundo seja eventualmente criticável, mas a forma que eles arranjaram de impor ou de conseguir o mínimo de fugas aos impostos a nível mundial dos cidadãos americanos, seria bom que fosse copiado por outros países. Aliás, nós temos na Europa, a nível da União Europeia, já uma coisa idêntica, com reporte entre os países aderentes, exatamente de rendimentos colocados à disposição de cidadãos dos outros países e que permitem, por um lado, a não dupla tributação, mas, por outro lado, também a não fuga aos impostos, ou pelo menos minimizá-la, não é?
Carlos Alves, Gilberto Luter, Aguinaldo Jaime, Mário Gavião e Francisca de Brito foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.